Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 10 de julho. Hoje aqui na capital americana, 28 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Nashuan Kahn. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Vladimir Putin avistou-se com o líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, que recentemente liderou uma rebelião contra o governo. Um grupo de países africanos quer enviar uma força multinacional para o Sudão. Como sempre, primeiros 30 minutos de 90 de emissão são dedicados à Angola. Organizações não-governamentais estrangeiras protestam contra novo projeto de lei sobre as atividades da ONG em Angola.
Esta lei torna-se muito preocupante na forma como restringe a atuação das ONGs. Isto constitui uma séria ameaça à liberdade de expressão e de reunião da sociedade civil.
A lei sobre os direitos à manifestação está num impasse. Nós vamos ouvir o MPLA e a UNITA. Isto enquanto em Benguela um juiz rejeita julgamento de candidatos a professor que pretendiam encontrar-se com João Lourenço. Os manifestantes presos falam sobre as condições das suas celas.
Inscrita às vezes, feita com coisa, com fezes na parede, isso tudo na cela, foi uma lástima. Fezes mesmo na parede, no chão, urina.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente russo Vladimir Putin reuniu-se com Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, isto dias depois de uma curta rebelião do chefe mercenário e do seu exército privado, confirmou o porta-voz do governo russo Dmitry Peskov. A reunião de 3 horas teve lugar no Kremlin a 29 de junho e envolveu também comandantes do grupo Wagner. Prigozhin entrou em conflito há algum tempo com as altas patentes militares russas que, a 23 de junho, culminou numa rebelião armada em que conduziu os seus combatentes para a Rússia, tendo ficado a 200 km de Moscovo. Ele pôs fim ao mutim depois de ter negociado um acordo para o seu exílio na Bielorrússia. A confirmação do frente-a-frente com Putin, que durante a rebelião classificou Prigozhin de traidor, dá uma nova reviravolta à incerteza que rodeia o chefe dos mercenários. O seu destino e paradeiros são desconhecidos desde o mutim, que enfraqueceu gravemente a autoridade de Putin, segundo observadores. Peskov disse que durante a reunião, Putin apresentou uma avaliação das ações de Wagner no campo de batalha na Ucrânia e dos acontecimentos de 24 de junho. Dmitry Peskov acrescentou que Putin ofereceu aos comandantes do Wagner opções alternativas de emprego, incluindo em funções de combate. A agência de notícias Reuters disse, entretanto, que a NATO concordou em planos regionais detalhando como é que irá responder no caso de um ataque da Rússia. O plano foi aprovado após objeções iniciais da Turquia, disse a agência. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, reuniu-se hoje com os dirigentes da Turquia e Suécia em Vilnius, na Lituânia, para tentar quebrar o impasse sobre a adesão da Suécia à NATO. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, estão na capital lituana para participar numa cimeira da NATO. Erdogan disse hoje que a União Europeia deve abrir caminho à adesão do país antes do seu país aprovar a adesão da Suécia à NATO. As autoridades militares ucranianas anunciaram, entretanto, hoje que começaram a evacuar cidades da região de Sumy, no nordeste do país, perto da fronteira com a Federação Russa, face a constantes bombardeamentos que mataram 17 pessoas na região nos últimos 30 dias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que as relações com o Reino Unido são sólidas como uma rocha ao encontrar-se hoje com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, antes da cimeira da NATO, que se realiza na terça-feira em Vilnius, na Lituânia. Os dois países assinaram há um mês a Declaração do Atlântico para cooperar em tecnologias avançadas, energia limpa e minerais essenciais para combater o poder da China em todo o mundo. Os funcionários da administração de Biden fizeram notar que esta é a sexta visita dos líderes em 6 meses. No entanto, a reunião foi ensombrada pelo recente anúncio de Washington de que vai enviar munições de fragmentação para a Ucrânia, apesar das bombas terem sido proibidas por 123 países, incluindo a Grã-Bretanha, devido à sua capacidade de matar indiscriminadamente. Biden e Sunak estão também concentrados em encontrar a fórmula certa para dar garantias de segurança a longo prazo a Kiev, fora do quadro da NATO, à medida que Kiev se aproxima da adesão. Biden deslocou-se, entretanto, para Vilnius para a reunião de dois dias com os líderes da NATO. Um bloco de países africanos pediu hoje uma cimeira para considerar o envio de forças para o Sudão para proteger civis. A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, que envolve oito países no Corno de África e vizinhos, reuniu-se na capital etíope para lançar um processo de paz no Sudão, onde o conflito entre o exército e as forças de apoio rápido se alastrou da capital para várias zonas do país, causando uma crise de refugiados e deslocados, envolvendo quase 3 milhões de pessoas. Uma delegação do exército do Sudão recusou-se, no entanto, a participar na reunião de hoje, levantando objeções à presidência do Quênia no comitê encarregue de iniciar as negociações. O Egito disse, entretanto, que vai organizar uma reunião no próximo dia 13 para discutir meios de se pôr termo ao conflito. O presidente do Irão, Ibrahim Raisi, inicia amanhã uma visita a três países africanos que visa reduzir o isolamento do país. Raisi vai visitar o Quênia, Uganda e Zimbábue.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A campanha das organizações não-governamentais angolanas contra a nova proposta de lei de estatuto das ONG continua a ganhar novos aliados, agora com o apoio de um grupo de ONGs de todo o mundo. São 100 organizações de África, América, Europa, Ásia, Caraíbas, que juntam-se à campanha contra a nova lei. As 100 organizações não-governamentais de vários continentes pedem ao Executivo angolano para parar com a proposta que, segundo elas, fere a Constituição e retarda ainda mais a implementação da democracia em Angola. Manuel José.
Uma das subscritoras do documento é a Transparência Internacional Portugal, que, segundo o seu representante Paulo Fortes, as razões de apoiar esta campanha de Angola.
Faz-nos todo sentido juntarmos também a esta iniciativa. Esta lei torna-se muito preocupante na forma como restringe a atuação das ONGs. Isto constitui uma séria ameaça à liberdade de expressão e de reunião da sociedade civil. Uma legislação é fortemente repressiva, totalmente o trabalho das ONGs, ficam muito dependentes destes organismos estatais e vai contra os tratados internacionais.
Por cá, a iniciativa é bem-vinda destas ONGs internacionais, segundo Serra Bango, da Associação Justiça, Paz e Democracia.
Traz elementos que atentam de forma grave à democracia e aos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Então não conseguimos perceber como é que o governo angolano pretende ser ele a controlar o exercício desse direito, condicionar a atividade das associações, violando o princípio da autonomia das organizações. O governo angolano, com essa proposta também, condicionar, determinar, por via do seu livre-arbítrio, que organizações devem existir, que organizações não devem existir.
Um dos argumentos apresentados pelo legislador e que suporta esta proposta é impedir o envolvimento das ONGs em questões de branqueamento de capitais e apoio ao terrorismo, refutado por Florindo Chivukute, da Friends of Angola. Para o ativista, curiosamente, quem tem estas práticas em Angola são os próprios membros do regime angolano.
Uns anos atrás, o Tesouro Americano parou de vender dólares aos bancos angolanos, que levou a economia angolana numa recessão que durou mais de uma década. E a razão pela qual isso aconteceu é porque indivíduos ligados ao regime angolano estavam ligados a grupos terroristas e que financiavam e que acredito que um deles, a memória não fala, é Hezbollah. Então, está claro quem são, para identificar quem são esses indivíduos. Também está claro que os últimos acontecimentos sobre o branqueamento de capitais que aconteceu são pessoas ligadas ao executivo angolano e durante a liderança do presidente Lourenço.
A Voz da América tentou, sem obter qualquer sucesso, alguém ligado ao executivo angolano. Também não fomos bem sucedidos ao tentar falar com alguém ligado ao partido no poder sobre este assunto. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. E falando de organizações internacionais, a Amnistia Internacional lança amanhã uma petição para o que diz ser o fim ao uso da força excessiva, desproporcionada e letal pelas forças de segurança angolanas contra manifestantes que exigem a liberdade de expressão e de reunião. A petição vai ser divulgada numa vigília que a organização não-governamental vai realizar junto à Embaixada de Angola em Lisboa, com o lema "Pela Justiça para as Vítimas de Violência Policial em Território Angolano". Isto quando no Parlamento foram suspensas por tempo indefinido as discussões à volta do projeto de lei sobre a liberdade de reunião e manifestação. O facto foi decidido na sexta-feira por falta de consenso entre os grupos parlamentares da UNITA e do MPLA e deve-se a desacordos sobre as ações policiais e sobre quando é que deve haver restrições ao direito à manifestação. Coque Mukuta.
Segundo o deputado Vunda Salukombo, do MPLA, a diferença entre o UNITA e o MPLA nas discussões em volta do projeto de lei sobre a liberdade de reunião e manifestação está no facto da proposta da UNITA não constarem os princípios internacionais sobre esta matéria.
A UNITA traz para o documento o direito à manifestação e à reunião. É um direito que é constitucionalmente consagrado pela a nossa Constituição. No entanto, não faz menção de outros documentos internacionais da mesma matéria que Angola aderiu. Um dos elementos que a Carta Africana fala como reserva são dois elementos fundamentais. Um, a reserva da força de Estado pode-se limitar o direito quando não é garantido o direito à propriedade privada.
Já o deputado Olívio Quilumbo, da UNITA, entende existirem dois pontos de ruptura e explica porquê.
Devemos colocar esta parte, quando ela propõe, mas colocar nomeadamente que tipo de ações, eu repito, não deter legalmente os promotores dos manifestantes, os promotores das manifestações, melhor, e os cidadãos que venham a participar nelas, a linha C, no caso, não praticar atos de tortura, tratamentos cruéis, degradantes contra os manifestantes. Portanto, desse ponto de vista, não nos entendemos e o debate ficou mais uma vez adiado, sine die, sobretudo nessa questão relativa aos deveres dos agentes de segurança nacional.
Já o analista Manuel Cangundo faz a seguinte leitura.
Ouvindo aqui, portanto, os argumentos de razão das duas partes, eu penso que a razão assiste-se ao lado da UNITA, no caso. Porque, veja, os elementos que a UNITA traz como propostas que devem constar na nova lei sobre o direito da manifestação, sobre o direito à reunião e manifestação, penso que são elementares na medida em que nós temos estado assistindo inúmeras vezes à detenção ilegal, detenções arbitrárias, não é? O uso desproporcional dos meios de coerção, o porta-voz da polícia dizer que a polícia tem estado, portanto, a matar cidadãos em função do grau da ameaça que os cidadãos representam.
Koki Mukuta, Luanda.
Na passada semana, várias pessoas foram presas quando tentavam uma audiência com o presidente João Lourenço para protestarem contra o processo de admissão a cargo de professores. Os detidos queixam-se agora de condições subhumanas nas celas da polícia. Um juiz criticou asperamente a polícia, desqualificando as acusações e negando julgar os detidos. João Marcos.
Ao contrário do sucedido no caso dos ativistas detidos após a manifestação nacional contra o custo de vida, a 17 de junho não houve violência física. Mas os candidatos a vagas na educação dizem que estiveram numa cela com urina e fezes, sem contato com familiares. Seis dias depois, a jovem Cecília Jamba, entre os cinco detidos, fala em sequelas de uma noite para esquecer, na primeira esquadra.
Eu tive que dormir mesmo no chão. Até agora eu não estou bem, porque apanhei muita umidade. Uns 30 feitos, feita com coisa, com fezes na parede, isso tudo na cela. Epa, foi uma lástima. Fezes mesmo na parede, no chão, urinas.
O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, Ernesto Chiwala, diz não ter elementos para reagir a esta denúncia e realça, em relação às detenções, que o caso foi encaminhado para o tribunal. Ali, segundo realça o candidato Dinas Katop, o juiz não viu razões para um julgamento sumário.
O inspetor, já me passa o nome, tentou explicar coisas, o juiz disse, ah, desculpa lá, sou seu chefe. Primeiro ponto é que esse processo está mal instruído. O senhor juiz disse, não, vocês têm que ter mais alguma pedagogia.
A voz da América, o diretor executivo da Omunga, João Malavindel, condena o ato e adianta que este e outros casos são sinônimos de repressão em Angola.
O que nós temos é a lamentar e ao mesmo tempo condenar, não é? É ver jovens, não é? Que lutam pelos seus direitos e ainda por cima são, digamos assim, reprimidos e detidos e pondo em causa aquilo que é o fundamental dos direitos humanos.
Benguela, João Marcos, voz da América.
A pobreza está a levar a um aumento da mendicidade de crianças nas ruas. E também há algo mais grave, a prostituição infantil. O Norberto Sateco diz-nos que isso é cada vez mais evidente no Uambo, com raparigas de 13, 15 ou 16 anos de idade envolvidas.
No Uambo, os locais de maior afluência são as esquinas a repouso de bares e similares sob o olhar silencioso das autoridades policiais. O sociólogo Memória Olica diz que o quadro é grave e que reflete as péssimas condições sociais ao qual estão voltadas as famílias e também a sua destruturação.
Se este pai que ganha um salário mínimo nacional tem mais de 5 filhos, se fazermos a divisão dos 32 mil, ele não consegue suprir as necessidades da alimentação, para não falar de outras contas que ele precisa pagar. E dali, às vezes, ele mesmo sabendo que a filha está andando por aqueles caminhos, ele não tem a mínima moral de lhe dizer que não pode fazê-lo, porque se diz que não pode fazê-lo, é porque pode pagar as despesas dela, não pode pagar as despesas.
Além disso, outras centenas de crianças e idosos deambulam na rua da mendicidade para conseguir algo para aldrabar o estômago. As instalações dos padres católicos têm sido o refúgio para muitos, disse o sacerdote Abreu Covinga, para quem a igreja anda de braços atados.
E nós também temos, praticamente estamos limitados, porque não temos recursos, então é mesmo difícil, quer dizer, só com a palavra de Deus e a oração não está suficiente. Então nos encontramos nesse drama.
Em gravar a entrevista, a diretora da Ação Social, Fátima Cauela, disse à Voz da América estar em curso um projeto de retirada das crianças das ruas e colocá-las em centros de acolhimento. Na semana passada, o Instituto Nacional da Criança, INAC, registrou 20 casos de abuso sexual a menores expostas à prostituição no intervalo de 7 dias pelo país adentro. Do Uambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. O microfone convosco está o João Santa Rita, quando são 13 horas 18 minutos 30 segundos. Estamos, portanto, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quero já chamar a atenção para a segunda e terceira meia hora, onde vamos ter revelações sobre gravações secretas de Urias Simango e Joana Simeão no campo de reeducação de Mitelela. Isso quando se iniciar a segunda meia hora. Vamos ter também mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E para enviar perguntas ou comentários ao tema que estiver em análise na sexta-feira, pode fazê-lo pelo nosso WhatsApp. Como já ouviram, o número é mais 1-202-251-9466. O governo angolano aprovou recentemente a construção da barragem Curoca 2, orçada em quase 160 milhões de kwanzas. A aprovação foi recebida com agrado por muitos, tendo em conta as secas cíclicas da região. Mas há um aviso de que o projeto não deve ser pretexto para a apropriação de terras de camponeses. Armando Chicoca.
A arquiteta Emma Silva, vice-governadora do Namibe para os Serviços Técnicos e Infraestruturas, reagindo à aprovação do projeto de construção da barragem do Curoca 2, orçado em mais de 159 milhões de euros, que a notícia é boa para uma província que não tem rios e assolada permanentemente pela seca.
A água é um tema muito sensível para a região sul do nosso país e para nós significa um grande ganho. A barragem do Curoca é um projeto estruturante para o Namibe. Vai claramente melhorar aquilo que é o acesso à água. Vai melhorar o fomento à agricultura familiar também. A retenção do gado vai minimizar os efeitos da transumância. Portanto, nós pensamos que termos este projeto já aprovado a nível executivo e publicado, como já o temos, para nós é a esperança de que estamos no caminho certo para combater os efeitos da seca. E, acima de tudo, faremos mais e melhor pela vida das pessoas.
Firmino Chimbuale, um dos sobas do interior da província do Namibe.
Nós vamos agradecer o nosso presidente, que vai nos ajudar muito, manter a barragem do Curoca.
Tinha muito, muito importante mesmo que estava a faltar, muito. É muito, sim, vamos agradecer porque vai nos ajudar muito.
Oséias Cachinde, presidente da organização não-governamental Fordum, Fórum Desenvolvimento Universitário no Namibe, adverte as autoridades desta província para não enveredar pelos erros cometidos na província do Cunene, sobretudo no famoso canal do Cafu, que deixou de servir os autóctones.
Esses projetos a serem feitos devem se olhar nas comunidades que estão naquela localidade. O que é que tem acontecido nos últimos tempos? É que os projetos são feitos, como o caso deste canal, que depois, meia volta, conseguimos perceber que os grandes empresários ligados à agricultura começam a aparecer e expulsar as comunidades nessas mesmas zonas, com o objetivo de colocar fazendas e desalojar as comunidades, colocá-los em zonas mais recônditas, que acaba por dificultar cada vez mais a problemática da seca para essas mesmas comunidades. Esperamos que este projeto venha a facilitar as mesmas comunidades, porque se for na minha perspectiva daquilo que se projetou, se desenhou o CAFO, eu acho que preferimos olhar nos projetos micro, mais sustentáveis do que naqueles projetos mega, mas que não acabam por sustentar. Porque hoje em dia, em Angola, conseguimos perceber que o governo angolano prefere projetos macro com o objetivo de poder facilitar a questão dos desvios do erário público. Isto é que tem acontecido na nossa realidade, porque quase todo o projeto em Angola é macro. Nunca é projetos pequenos, mas sustentáveis. Por quê? Porque sabe que nos projetos pequenos quase não se tira dividendos para poder satisfazer as ânsias de pessoas que governam esta Angola.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, a Taça da COSAFA, a Confederação de Futebol da África Austral. Hoje, Angola esteve em ação, palancas negras, e perderam com as Maurícias, 1-0. Isso significa que neste grupo, o grupo C, Angola tem apenas um ponto em dois jogos, as Maurícias têm três pontos em dois jogos também. Neste momento, a jogar nesse mesmo grupo, estão Moçambique e Lesoto. Recordemos que na primeira jornada, Moçambique e Angola empataram um golo. Lesoto bateu as Maurícias por 2-0. Aqui também a assinalar que Marrocos venceu o Campeonato Africano de Sub-23 ao derrotar no fim de semana o Egito. Ambos, portanto, qualificados para os Jogos Olímpicos. O Mali bateu a Guiné-Conakry por penaltis no jogo para o terceiro lugar e também garantiu qualificação para os Jogos Olímpicos. E do futebol africano para o basquetebol africano, para o Afro-Cana de correr em Angola, hoje Moçambique perdeu e perdeu bem com a República Democrática do Congo, 77-58. Na primeira jornada, Moçambique derrotou os Camarões por 71-65 e o resultado de hoje significa que Congo comanda com 2 jogos, 2 vitórias, 4 pontos. Moçambique tem 3 pontos e os Camarões têm 2. Angola está no grupo A, está neste momento a jogar contra a Nigéria. Na primeira jornada deu surra ao Mali, 72-55. Mali também perdeu o segundo jogo contra a Nigéria, 62-52. Portanto, para decidir quem é que fica em primeiro lugar neste grupo, estão neste momento a jogar Nigéria e Angola. E agora vamos aqui para os Estados Unidos, para a Copa de Ouro, é a taça da região da CONCACAF, América do Norte, América Central e Caraíbas. Já temos os semifinalistas. Estados Unidos vão defrontar o Panamá, Jamaica, o México. Nos quartos de final ontem, Estados Unidos bateram o Canadá aos penaltis, num jogo de grande emoção, mas essa emoção foi só no final do jogo. Estados Unidos marcaram a 2 minutos do fim, Canadá igualou de penalti no tempo de descontos. Vamos ao prolongamento, quem marca primeiro é o Canadá, e depois um autogolo de Scott Kennedy, dão um empate aos Estados Unidos, que venceram nos penaltis. O guarda-redes americano defendeu 2 penaltis dos canadianos. A Jamaica bateu o Guatemala por 1-0. No dia anterior, Panamá tinha dado que basada ao Qatar 4 batatas na capoeira sem resposta. México derrotou a Costa Rica por 2-0. Meias finais são na quarta-feira. A final é no domingo. Vamos agora para Moçambique, onde o processo de inscrição dos partidos junto da Comissão Nacional Eleitoral para a sua participação nas eleições municipais de outubro próximo está a dar a indicação de que as formações políticas moçambicanas estão a apostar na juventude para liderar as autarquias. Dizem os analistas que realçam, entretanto, que devem ser jovens com visão face a problemas concretos dos municípios. Ramos Miguel.
A Comissão Nacional de Eleições deverá anunciar esta semana os cabeças de lista dos partidos políticos, mas já se sabe que para a cidade de Maputo, por exemplo, Elias Comis deixou de ser a escolha da PM, tendo este partido optado pelo jovem Rosaque Manique. A Renamo Persatum deixou de apostar no general Hermino Moraes, candidato derrotado nas anteriores eleições na cidade de Maputo, e vai lançar para esta corrida o jovem Venâncio Mulhano. Aprendemos que na cidade da Beira está na oposição, vai avançar com Stella Pinto Novo Zeca, jovem que atualmente ocupa o cargo de secretário de Estado na província de Sofala, enquanto a RENAMO aposta no Gerardo de Carvalho. O MDM ainda não anunciou seus cabeças de lista, mas sabe-se que o partido irá também apostar na juventude, passando o mesmo com o partido Nova Democracia. O analista político Alexandre diz que esta é uma homenagem aos jovens que lutam pelo protagonismo e desenvolvimento do seu país.
Não se deve ter medo de investir na juventude, porque mesmo os libertadores dessa pátria, quando chegaram a Maputo para tomarem o poder, eram muito jovens. Dirigiram o país, cometeram os erros que cometeram, mas aprenderam. E foram crescendo a governar e aprenderam. Até sempre houve reclamação da parte da juventude de que ela não estava a participar na tomada de decisões sobre o país. Então, essa aposta me parece positiva.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Ramos Miguel vai voltar na segunda meia hora com mais detalhes sobre essa questão. Na segunda meia hora vamos ter também as gravações de Joana Simeão e Urias Simão na segunda e na terceira meia hora. Portanto, continuo connosco, continuo com a Voz da América.
Ulu Mahu. tira pra agora fora o ando. Quando non ha chile, quando non ha chile, quando non ha chile, quando non ha chile.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português nesta segunda-feira, 10 de julho. São 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Nas locais está na técnica Mariano Bartolomeu na produção, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos de hoje: grupos de países africanos querem enviar força multinacional para o Sudão. Governo russo confirma encontro entre o presidente Vladimir Putin e o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, após a rebelião de 23 de junho. Antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xanga, caminho dos Estados Unidos. Novo presidente em exercício da CDAO diz que não vai permitir golpes de Estado na região. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso emissor local. Na Voz da América, estamos na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, bem como no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9467. Mas antes das reportagens que temos preparado, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
O presidente russo Vladimir Putin reuniu-se com Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, dias depois de uma curta rebelião do chefe mercenário e do seu exército privado, confirmou o porta-voz do governo Dmitry Peskov nesta segunda-feira. A reunião de 3 horas teve lugar no Kremlin a 29 de junho e envolveu também comandantes do grupo Wagner. Peskov afirmou que durante a reunião Putin apresentou uma avaliação das ações de Wagner no campo de batalha na Ucrânia e dos acontecimentos de 24 de junho. Dmitry Peskov acrescentou que Putin ofereceu aos comandantes da Wagner opções alternativas de emprego, incluindo em funções de combate. A agência de notícias Reuters disse, entretanto, que a NATO concordou em planos regionais, detalhando como é que irá responder no caso de um ataque da Rússia. O plano foi aprovado após objeções iniciais da Turquia, disse a agência. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, reúne-se hoje com os dirigentes da Turquia e Suécia em Vilnius, na Lituânia, para tentar quebrar o impasse sobre a adesão da Suécia à NATO. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, estão na capital lituana para participar numa cimeira da NATO. Erdogan disse hoje que a União Europeia deve abrir caminho à adesão do país antes do seu país aprovar a adesão de Suécia à NATO. Os líderes da NATO vão se reunir num momento de potencial estabilidade na Rússia na sequência de uma tentativa de motim do líder do grupo Wagner. Um bloco de países africanos pediu hoje uma cimeira para considerar o envio de forças para o Sudão para proteger civis. A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, que envolve 8 países no Corno da África e vizinhos, reuniu-se na capital etíope para lançar um processo de paz no Sudão, onde o conflito entre o exército e as forças de apoio rápido se alastrou da capital para várias zonas do país, causando uma crise de refugiados e deslocados, envolvendo quase 3 milhões de pessoas. Uma delegação do exército do Sudão recusou-se, no entanto, a participar na reunião de hoje, levantando objeções à presidência do Quênia, do comitê encarregue de iniciar as negociações. O Egito disse, entretanto, que vai organizar uma reunião no próximo dia 13 para discutir meios de se pôr termo ao conflito. O presidente do Irão, Ebrahim Raisi, inicia amanhã uma visita a 3 países africanos que visa reduzir o isolamento do país. Raisi vai visitar o Quênia, o Uganda e o Zimbábue e é a primeira visita de um presidente iraniano ao continente africano nos últimos 11 anos. Na delegação iraniana estão incluídos vários empresários.
O governador de um estado do centro da Nigéria impôs o recolher obrigatório neste domingo, depois de novos ataques entre comunidades deixarem pelo menos 9 mortos, anunciaram as autoridades militares na região. O distrito de Mango, no estado de Plateau, é assolado há 2 meses por ataques e violências entre comunidades agrícolas e pastoris, que já fizeram mais de 200 mortos.
Retomamos depois das notícias uma série de reportagens com destaque hoje para a eventualidade do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, detido na África do Sul desde dezembro de 2018, chegar a qualquer momento hoje aos Estados Unidos, extraditado pelo governo sul-africano. Ele incorre nos crimes de conspiração para cometer fraude e de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. O advogado de defesa de Chang em Nova Iorque, Adam Ford, disse à Voz da América que vai pedir o arquivamento do caso porque os Estados Unidos demoraram muito para levá-lo a julgamento. Ford argumentou que os procuradores perderam o interesse em Chang depois que Jean Bustani, um vendedor da Privinvest acusado de pagar 200 milhões de dólares em subornos a funcionários e banqueiros moçambicanos, foi absolvido no julgamento em Brooklyn em 2019. Em Maputo, um membro da equipe de defesa do antigo ministro diz acreditar também na absolvição. William Apote.
Alexandre Chival é advogado moçambicano que, junto da equipa de colegas norte-americanos, vão integrar a defesa do antigo ministro. Em exclusivo para a Voz da América, falou das expectativas de julgamento que se avizinha.
Nós temos uma clareza relativamente ao que é a acusação, que não difere da acusação do Jean Bustani, e não diferindo, estando os dois em igualdade de circunstâncias, não nos parece que outra saída não seja, senão também ser absolvido. É verdade que há pessoas que conseguimos perceber que neste processo há muitos interesses, há várias sensibilidades com muitos interesses, mas queremos deixar bem claro que nós, enquanto defesa, o nosso interesse único e exclusivo é defender os interesses, passo a repetição, do Sr. Manuel Chang, e colaborarmos a bem da justiça.
A chegada de Chang ao solo americano está para qualquer momento, fato que Rival não confirmou nem desmentiu.
Bom, o que é facto é que há uma decisão do Tribunal Constitucional Sul-Africano que põe fim a qualquer litígio que exista na África do Sul relativamente à extradição ou não do ministro Manuel Chang, o que significa que, a partir dessa altura, estão criadas as condições para que tal se verifique. Mas, como deve calcular, tal sempre está dependente de uma coordenação entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Interpol, e o Ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, para se efetivar esse facto. Tudo quanto tem estado a ser dito e a ser acompanhado é, obviamente, parte deste processo de transferência do Sr. Manuel Chang para os Estados Unidos.
Analistas nacionais continuam divididos sobre a jurisdição mais benéfica para o julgamento de Chang. José Abinhantombo é analista e, sem desvalorizar qualquer corrente, prefere destacar o que considera inédito.
É a primeira vez que em Moçambique temos a extradição de um membro do governo, um membro proeminente, um ministro que vai responder em juízo.
De Maputo para a Voz da América, William Apote.
Este é um assunto que vamos estar a acompanhar, e as últimas informações apontam que Manuel Chang poderá chegar aos Estados Unidos na madrugada de amanhã, devido à diferença horária entre os dois países. Na política moçambicana, o processo de inscrição dos partidos junto da Comissão Nacional Eleitoral para a sua participação nas eleições municipais de 11 de outubro dá sinais de que as formações políticas estão a apostar na juventude para liderar as autarquias, afirmam analistas políticos que alertam, no entanto, que devem ser jovens com visão face a problemas concretos dos municípios. A reportagem é do Ramos Miguel.
A Comissão Nacional de Eleições deverá anunciar esta semana os cabeças de lista dos partidos políticos, mas já se sabe que para a cidade de Maputo, por exemplo, Elias Comis deixou de ser a escolha da FRIEM, tendo este partido optado pelo jovem Razaque Manique. Arnamo, terceiro turno, deixou de apostar no general Hermínio Moraes, candidato derrotado nas anteriores eleições na cidade de Maputo, e vai lançar para esta corrida o jovem Venâncio Mondlane. Aprendemos que na cidade da Beira está na oposição, vai avançar com Stella Pinto Novo Zeca, jovem que atualmente ocupa o cargo de secretário de Estado na província de Sofala, enquanto a Renamo aposta no Gerardo de Carvalho. O MDM ainda não anunciou seus cabeças de lista, mas sabe-se que o partido irá também apostar na juventude, passando-se mesmo com o partido Nova Democracia. O analista político Alexandre Lourdes diz que esta é uma homenagem aos jovens que lutam pelo protagonismo e desenvolvimento do seu país.
Nós devemos ter medo de investir na juventude, porque mesmo os libertadores dessa pátria, quando chegaram a Maputo para tomarem o poder, eram muito jovens. Dirigiram o país, cometeram os erros que cometeram, mas aprenderam. E foram crescendo a governar e aprenderam. Até sempre houve reclamação da parte da juventude de que ela não estava a participar na tomada de decisões sobre o país. Então, essa aposta me parece positiva.
Entretanto, o analista político Paulino Costa diz que não basta ser jovem, tem que ser jovem com visão e que possa ajudar na procura de soluções para os principais problemas da juventude.
Nós estamos numa era em que se discute a questão dos jovens do ponto de vista de emprego e do ponto de vista de outras iniciativas que levem com que haja autoemprego. Os municípios até aqui não mostraram projetos concretos para os jovens. Os municípios têm que ter gabinetes próprios onde eles possam estudar a situação do jovem local e dar oportunidade ao jovem local. Em relação às grandes cidades, tem um problema da recolha de resíduos sólidos, tem também uma oportunidade de negócio para as pequenas e médias empresas. É preciso se afinar aqui de maneira que os indivíduos possam ser trazidos estejam livres de corrupção, ou seja, tenham ficha limpa.
Para o também analista político Gil Aníbal, é preciso que os partidos políticos encontrem cabeças de lista consensuais, sobretudo ao nível da base, pessoas que possam fazer diferença na gestão municipal, diferentemente do que, em muitos casos, tem estado a acontecer atualmente.
Se o consenso não acontecer ao nível da base, este candidato, que venha por hipótese em posição da liderança, mas pode ter dificuldades na eleição. A saber que, neste momento, nós não elegemos diretamente a personalidade, o indivíduo, a pessoa, elegemos os partidos políticos.
Respira-se que até o momento nenhum candidato independente manifestou publicamente a intenção de concorrer para a gestão de algum município. De Maputo para a Voz da América, Ramos Ligado.
Agora revisitemos a história de Moçambique. A Voz da América obteve também gravações inéditas de Joana Simeão e Dúria Simangu, um dos fundadores da Frelimo, que foi até vice-presidente daquele partido, se encontrava também detido em Mtelela e que foram posteriormente entrevistados por um grupo de jornalistas estatais controlados pela Frelimo antes de serem mortos. A dirigente política Joana Simeão, morta em circunstâncias ainda por esclarecer, tentou suicidar-se no campo de reeducação em 1976, confirmam documentos oficiais obtidos pela Voz América. Uma investigação feita pelo João Santa Rita, que aqui tem apenas alguns detalhes.
Os documentos obtidos pela Voz da América indicam que a primeira informação de tentativa de suicídio de Joana Simeão foi feita num telegrama enviado dos responsáveis não identificados do campo de Mtelela para o Comando Provincial da Polícia em Lixinga. A mensagem foi depois enviada ao gabinete do Governador Provincial Aurélio Manave pela Direção Provincial dos Serviços de Reeducação, que transcreve o telegrama original em que se diz que, e citamos, informamos que a Joana queria se enforcar hoje de madrugada. Encontramos com uma fita no pescoço, até perdeu os sentidos. Quase toda a noite a pedir mudanças de quartos e várias chamadas. Saudações revolucionárias. Estávamos a citar. A Voz da América sabe que um médico foi posteriormente levado ao campo, mas desconhece em que estado encontrou Joana Simeão e detalhes dos pedidos de Simeão aludidos no telegrama. Na entrevista posteriormente gravada, a sua tentativa de suicídio não foi abordada porque, na altura, isso era um segredo. Mas um dos jornalistas perguntou-lhe se concordava com o facto de ter sido enviada para o campo de reeducação e abordou também alegações feitas, quando já lá se encontrava, que tinha estado envolvida de novo em atividades políticas contrárias ao poder da Frelimo.
A Frelimo me explicou, não posso concordar com coisas que não sei.
Como é que tem sido tratado aqui? E quais as atividades que tem desenvolvido?
Tem sido satisfatoriamente bem tratado. Quantas atividades nenhumas. Embora o Presidente me tenha acusado que eu tenha tentado iniciar as atividades nenhumas. Aqui. Esse é um rapor para tudo aqui, não sei como. mas gostaria que me explicassem. Mas fui acusada no dia 25 de junho, por Sua Excelência Presidente da República, que a Joana tentou organizar alguma a partir de um telelado. Eu estou isolada, não tenho contato absolutamente nenhum com ninguém. Admira-me que eu possa realmente fazer qualquer espécie de atividade política.
Era Joana Simeão que mais tarde na entrevista disse que se a história de Moçambique tivesse corrido outro curso, era ele ia levar à justiça os dirigentes da Frelimo.
Seriam julgados em função dos julgamentos, teriam a sua sentença.
Os entrevistadores tiveram também a oportunidade de falar com Urias Semango, um dos fundadores da Frelimo, de que foi vice-presidente, mas de onde foi afastado depois do assassinato do presidente Eduardo Mondlane em 1969.
Eu penso que estão bem informados a respeito disso. Estão bem informados a respeito disso. Agora, porque quem é que tem as informações? Não é o Simango que tem as informações. Eu saí para o Cairo, ficaram fazendo investigações, o resto das coisas. É o Simango que vai dizer o que se encontrou no caminho. Mas eu penso que os senhores não estão sendo justos comigo.
Era Urias Simango a falar com parte de uma entrevista feita por um grupo de jornalistas moçambicanos quando se encontrava detido no campo de Metelela, na província de Niassa.
E na terceira meia hora desta emissão da Voz da América, vamos ter uma reportagem alargada sobre essa investigação do João Santa Rita, sensivelmente dentro de 20, 25 minutos aqui na Voz da América. Enquanto isso, terminou ontem na Guiné-Bissau a cimeira de chefes de Estado e de governo da CDAO e o presidente eleito para o próximo ano, o da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, afirmou que não vão ser tolerados mais golpes de Estado na África Ocidental, porque os soldados estão para defender a soberania dos seus países e também as autoridades civis. No seu discurso de encerramento da conferência, Tinubu afirmou, e cito, vamos levar a democracia a sério, a democracia é muito dura, mas é a forma de governo. O presidente da Nigéria apelou também aos países membros que desenvolvam ações contra o terrorismo. Uma das decisões da conferência foi agilizar o processo de criação da Força de Alerta Rápido. Também a CDAO decidiu manter por mais um ano a Força de Manutenção da Paz na Guiné-Bissau. Em jeito de balanço do seu mandato, o presidente guineense Umaru Sissoko Embalo considerou, e cito, que foi uma responsabilidade que encaramos com seriedade, determinação e vontade de querer fazer, mas apesar das dificuldades, temos de nos orgulhar do trabalho desenvolvido ao longo deste intenso período. Fim de citação. Em São Tomé e Príncipe, a Liga dos Veteranos do MLSTP-PSD pediu um congresso extraordinário perante as derrotas consecutivas nas presidenciais de 2021, legislativas, autárquicas e regional de 2022. Em carta dirigida ao presidente do partido, Jorge Bom Jesus, os veteranos salientam a necessidade de pôr fim às lutas internas que dizem ser a principal razão dos maus resultados eleitorais e analistas apontam a hora de renovar a liderança do partido. Óscar Medeiros.
A Voz da América falou com dois membros da atual direção do partido que não quiseram ser gravados, mas admitiram que o congresso será inevitável e revelaram que nos próximos dias haverá um retiro com a participação de elementos de diferentes alas do MLSTP-PSD para se decidir sobre a marcação do congresso extraordinário. Analistas políticos consideram que o atual líder do partido, Jorge Bom Jesus, deveria ter colocado o seu lugar à disposição após os resultados das eleições legislativas autárquicas e regional do ano passado, em que o MLSTP-PSD sofreu uma das maiores derrotas da sua história.
Por mais razões que o Dr. João Jesus possa ter a criticar, por exemplo, o atual governo ou o ADI fazendo a oposição, dificilmente o povo acreditará nas suas palavras. Por quê? Porque ele vem de uma derrota e vem de uma governação que, do todo, não correu bem. Não correu bem por quê? Porque quem ganhou as eleições foi um outro partido político. Neste sentido, eu acho que a Liga dos Veteranos tem toda a razão e vem no momento certo exigir que se façam essas eleições. Porque governar um país não é só o governo, é também ter uma oposição com capacidade, com representação, com credibilidade e que faça as pessoas acreditarem que o país poderá ter uma alternativa.
Era o analista Liberato Muniz, que considera, no entanto, que a interferência de algumas figuras históricas do MLSTP-PSD na política ativa também não tem sido boa para o partido.
O que se precisa precisa, em qualquer parte do mundo, é que pessoas com Pinto da Costa, pessoas com reconhecimento, pessoas que trabalharam, pessoas que conhecem o partido, consigam formar, consigam contribuir com mais valias para que os mais novos possam sentir a alma do partido e possam querer fazer o seu melhor. E é bom que em São Tomé e Príncipe que toda a gente entenda que cada um tem o seu devido tempo.
Entretanto, o antigo presidente do MLS-TP-PSD, Aurélio Martins, também subscreve a posição dos veteranos, sublinhando a necessidade de se encontrar uma figura mais consensual para a liderança do partido.
O que é importante é que, de facto, haja alguém que tenha capacidade para dialogar, alguém que possa conversar e unir esta família do MLSTP. E nós temos um líder que virou as costas a toda a gente. Temos um líder que não tem diálogo, que não fala com as pessoas. Nós temos uma liderança que confinou-se num grupinho.
O atual líder do MLSTP-PSD, Jorge Pão Jesus, ainda não reagiu à carta dos veteranos do partido. Oscar Neres, Voz da América, São Tomé.
Voz da América, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, terminou ontem uma viagem de 4 dias à China que pretendeu aliviar as tensões entre os dois países depois de uma quebra de confiança nos últimos anos. As duas partes falaram da economia, do balão espião e de alterações climáticas. Mas que resultados? Ana Guedes tem a reportagem.
Uma manobra recente no Estreito de Taiwan, efetuada por um navio de guerra chinês que passou por um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos, naquilo que os Estados Unidos chamaram uma forma insegura, pôs em evidência as tensões entre as maiores superpotências mundiais. Foi neste contexto que a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, visitou a capital chinesa no final da semana passada. Em Pequim, reuniu-se com as partes envolvidas para discutir questões que vão desde o comércio, ambiente e espionagem. Parece ter havido alguns progressos, mas Yellen disse que os dois países ainda têm um caminho a percorrer.
The US and China have significant disagreements.
Os Estados Unidos e a China têm divergências significativas. Essas divergências precisam de ser comunicadas de forma clara e direta. Mas o presidente Joe Biden e eu não vemos a relação entre os Estados Unidos e a China através do quadro de um conflito de grandes potências. Acreditamos que o mundo é suficientemente grande para que ambos os nossos países possam prosperar.
A viagem de Yellen segue-se ao incidente com o balão espião chinês no início deste ano, em que um balão de grande altitude percorreu grande parte dos Estados Unidos e do Canadá. Os Estados Unidos acabaram por abater a aeronave e o governo chinês considerou que se tratava de uma reação excessiva. Um tema de discussão levantado pelo novo vice-primeiro-ministro chinês, Hu Lefong, numa reunião na semana passada com Yellen.
É de lamentar que, devido a uma série de incidentes inesperados, como o do dirigível, as relações entre a China e os Estados Unidos tenham tido algumas dificuldades, particularmente na implementação do consenso dos dois líderes. Desejamos que o lado americano adote uma atitude racional e prática se encontre com o lado chinês a meio caminho e ponha em prática observações positivas de modo a estabilizar e melhorar as relações entre as duas nações.
E Yellen também se reuniu para discutir o que chamou de linhas honestas de comunicação, particularmente em torno das questões climáticas.
Como as duas maiores economias do mundo, é de nosso interesse trabalhar em conjunto para enfrentar esses desafios. E isso é algo que o mundo espera de nós. E as alterações climáticas estão no topo da lista dos desafios globais. E os Estados Unidos e a China têm de trabalhar em conjunto para enfrentar esta ameaça existencial.
Embora nenhum dos dois países esperasse um grande avanço diplomático, a visita de Yellen ocorreu num momento particularmente turbulento às relações. O Wall Street Journal noticiou no mês passado que a China tinha chegado a um acordo secreto com Cuba para estabelecer uma estação de espionagem eletrónica capaz de recolher informações do sudeste dos Estados Unidos. Para agravar ainda mais a situação, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou ditador ao presidente chinês, Xi Jinping.
No Chad, mulheres líderes dos Fulani, um grupo étnico formado principalmente por pastoras nómadas na África Ocidental e no Sahel, dizem que elas podem desempenhar um papel vital na redução dos atritos de longa data com as comunidades agrícolas. No Lago Chad, a Voz da América conhece mulheres que fazem mapas digitais para estabelecer fronteiras entre as duas comunidades. O Sérgio Nhambi tem a reportagem.
No Lago Chad, membros da comunidade de Fulani, um grupo de pastores nômades encontrados em toda a África Ocidental e no Sahel, entraram em conflito com os agricultores há muito tempo. O gado vagueia pelas fazendas e come as colheitas enquanto os fazendeiros aram a terra que tradicionalmente tem sido usada pelos Fulani para a pastagem. Uma organização sem fins lucrativos chamada Associação de Mulheres e Povos Indígenas do Chad, ou AFPAT, está a tentar mudar isso por meio de um projeto que se baseia no conhecimento local das mulheres para fazer mapas. Através de discussões conduzidas pela AFPAT, agricultores e pastores concordaram sobre qual terra pode ser usada por quem. A fundadora da AFPAT, Indu Ibrahim, disse à Voz da América que os mapas permitem aos pastores
a colocar todo o conhecimento tradicional que eles têm, porque não há ciência da tecnologia nessas comunidades. Pode ajudar a mitigar o conflito entre eles, porque quando mapeiam os recursos, sabem como podem colocar uma estratégia clara de partilhar e acessar esses recursos enquanto os conservam a longo prazo.
Ibrahim, que já ganhou vários prémios internacionais pelo seu ativismo na promoção do papel da mulher na sociedade e nas questões ambientais, diz que as mulheres tiveram um papel essencial nas discussões que tornaram esses mapas possíveis.
As mulheres têm um conhecimento tradicional muito importante e rico e, na maioria das vezes, não consideramos que as mulheres possam contribuir nas tomadas de decisão porque estamos todas em comunidades patriarcais de tomada de decisão.
As disputas entre pastores e fazendeiros são, em parte, responsáveis pela insegurança na África Ocidental e pelo recrutamento por grupos extremistas ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Ativistas como Ibrahim e Aminato Ardujibo, da organização sem fins lucrativos, FALP, Development and Cultural Organization, com sede na Nigéria, dizem que empoderar mulheres e envolvê-las mais na comunidade Fulani pode reduzir os riscos de as comunidades se aliarem aos extremistas. Djibo, que usa o termo FULP, outro nome para o povo Fulani, diz que a alfabetização é a chave para conseguir isso.
Não só a alfabetização que estamos a fazer, mas também a aquisição de competências pelas mulheres Fulani para que possam ajudar as suas famílias. E também orientamos a interromper o movimento de um lugar para o outro e permitir que matriculem os seus filhos na educação ocidental.
Seja qual for a abordagem, os ativistas acreditam que as mulheres Fulani têm um papel essencial a desempenhar na redução da insegurança.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, a Taça da COSAFA, a Confederação de Futebol da África Austral. Hoje, Angola esteve em ação, palancas negras, e perderam com as Maurícias, 1-0. Isso significa que neste grupo, o grupo C, Angola tem apenas um ponto em dois jogos, as Maurícias têm três pontos em dois jogos também. Neste momento, a jogar nesse mesmo grupo, estão Moçambique e Lesoto. Recordemos que na primeira jornada, Moçambique e Angola empataram um golo. Lesoto bateu as Maurícias por 2-0. Aqui também a assinalar que Marrocos venceu o Campeonato Africano de Sub-23 ao derrotar no fim de semana o Egito. Ambos, portanto, qualificados para os Jogos Olímpicos. O Mali bateu a Guiné-Conakry por penaltis no jogo para o terceiro lugar e também garantiu qualificação para os Jogos Olímpicos. E do futebol africano para o basquetebol africano, para o Afro-Cana decorrer em Angola, hoje Moçambique perdeu e perdeu bem com a República Democrática do Congo, 77-58. Na primeira jornada, Moçambique derrotou os Camarões por 71-65 e o resultado de hoje significa que Congo comanda com 2 jogos, 2 vitórias, 4 pontos. Moçambique tem 3 pontos e os Camarões têm 2. Angola está no grupo A, está neste momento a jogar contra a Nigéria. Na primeira jornada deu surra ao Mali, 72-55. Mali também perdeu o segundo jogo contra a Nigéria, 62-52. Portanto, para decidir quem é que fica em primeiro lugar neste grupo, estão neste momento a jogar Nigéria e Angola.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Terminamos assim esta primeira hora desta emissão da Voz da América. Regressamos em 30 segundos. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, nesta segunda-feira, 10 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo. Na técnica, Nashua Cowley, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No seu computador, no seu telemóvel e no seu tablet, pode acompanhar-nos em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos, o nosso número do WhatsApp está disponível. É mais um 20225-9466. Títulos desta emissão: um grupo de países africanos quer enviar força multinacional para o Sudão. Governo russo confirma encontro entre presidente Vladimir Putin e líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Após a rebelião de 23 de junho, iremos nesta emissão revisitar a história de Moçambique, as gravações secretas de Urias Simango e Joana Simeão. Em Moçambique, os médicos começaram hoje uma greve de 21 dias, depois de, segundo a Associação Médica de Moçambique, o governo não ter respeitado os compromissos assumidos em dezembro do ano passado. A associação avaliou como muito boa a adesão em protesto contra cortes salariais e falta de pagamento de horas extraordinárias. No lugar dos profissionais, em greve, estão a trabalhar médicos com cargos de direção e chefia, estrangeiros e militares. A associação exige que o governo implemente o acordo alcançado sobre a reposição de cortes salariais provocado pela materialização da nova tabela salarial única e proceda ao pagamento de horas extraordinárias. Nesta edição, vamos mais à frente a Moçambique, mas agora vamos até Luanda, de onde temos na ponta da linha o Manuel José. Com a campanha das organizações angolanas contra a nova proposta de lei do Estatuto das Organizações Não-Governamentais, conseguiram agora o apoio novos aliados de 100 organizações de África, da América, da Europa, da Ásia e até das Caraíbas. Organizações que juntam-se à campanha contra a nova lei já submetida ao Parlamento, como a Voz da América noticiou há algumas semanas. Essas organizações dizem que a proposta fere a Constituição e retarda ainda mais a implementação da democracia em Angola. Manuel José.
Uma das subscritoras do documento é a Transparência Internacional Portugal, que, segundo o seu representante Paulo Fortes, as razões de apoiar esta campanha de Angola.
Faz-nos todo sentido juntarmos também a esta iniciativa. Esta lei torna-se muito preocupante na forma como restringe a atuação das ONGs. Isto constitui uma séria ameaça à liberdade de expressão e de reunião da sociedade civil. Uma legislação é fortemente repressiva, corta totalmente o trabalho das ONGs, ficam muito dependentes destes organismos estatais e vai contra os tratados internacionais.
Por cá, a iniciativa é bem-vinda destas ONGs internacionais, segundo Serra Bango, da Associação Justiça, Paz e Democracia.
Traz elementos que atentam de forma grave à democracia e aos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Então não conseguimos perceber como é que o governo angolano pretende ser ele a controlar o exercício desse direito, condicionar a atividade das associações, violando o princípio da autonomia das organizações. O governo angolano, com essa proposta também, condicionar, determinar, por via do seu livre-arbítrio, que organizações devem existir, que organizações não devem existir.
Um dos argumentos apresentados pelo legislador e que suporta esta proposta é impedir o envolvimento das ONGs em questões de branqueamento de capitais e apoio ao terrorismo, refutado por Florindo Chivukute, da Friends of Angola. Para o ativista, curiosamente, quem tem estas práticas em Angola são os próprios membros do regime angolano.
Uns anos atrás, o Tesouro Americano parou de vender dólares aos bancos angolanos, colocou a economia angolana numa recessão que durou mais de uma década. E a razão pela qual isso aconteceu é porque indivíduos ligados ao regime angolano estavam ligados a grupos terroristas e que financiavam, e que acredito que um deles também mora no Faro, é Hezbollah. Só está claro quem são, para identificar quem são esses indivíduos. Também está claro que os últimos acontecimentos sobre o branqueamento de capitais que aconteceu são pessoas ligadas ao executivo angolano e durante a liderança do presidente Lourenço.
A Voz da América tentou, sem obter qualquer sucesso, alguém ligado ao executivo angolano. Também não fomos bem sucedidos ao tentar falar com alguém ligado ao partido no poder sobre este assunto. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E desde aqui dos estúdios, agora vamos a uma reportagem investigativa. A Voz da América obteve gravações inéditas de Joana Simeão e de Urias Simango, um dos fundadores da Frelimo, que se encontrava também detido em Mtelela e que foram posteriormente entrevistados por um grupo de jornalistas de órgãos de informação estatais controlados pela Frelimo, antes de serem mortos. A dirigente política Joana Simeão, morta em circunstâncias ainda por esclarecer pela Frelimo, tentou suicidar-se no campo de reeducação na província do Niassa em 1976, confirma documentos oficiais obtidos pela Voz América. Uma investigação feita pelo João Santa Rita.
A dirigente política moçambicana Joana Simeão, morta em circunstâncias ainda por esclarecer pelas autoridades de Frelimo, tentou suicidar-se no campo de reeducação de Mtelela, na província do Niassa, em 1976, confirmam documentos oficiais obtidos pela Voz da América. A Voz da América obteve também gravações inéditas de Joana Simeão e de Urias Simango, um dos fundadores da Frelimo, que se encontrava também detido em Mtelela, e que foram posteriormente entrevistados por um grupo de jornalistas de órgãos de informação estatais, controlados pela Frelimo, antes de serem mortos. As gravações nunca foram publicadas anteriormente, e segundo um dos jornalistas do grupo, foram levadas pelo Ministério da Informação, na altura controlado por Jorge Rebelo, e nunca mais foram vistas. Os documentos obtidos pela Voz da América indicam que a primeira informação de tentativa de suicídio de Joana Simeão foi feita num telegrama enviado dos responsáveis não identificados do campo de Mtelela para o Comando Provincial da Polícia em Lixinga, que começa por relatar que um preso que havia fugido tinha sido recapturado para depois informar da tentativa de suicídio. A mensagem foi depois enviada ao gabinete do Governador Provincial Aurélio Manave pela Direção Provincial dos Serviços de Reeducação, que transcreve o telegrama original em que se diz que, e citamos, informamos que a Joana queria se enforcar hoje de madrugada. Encontramos com uma fita no pescoço, até perdeu os sentidos. Quase toda a noite a pedir mudanças de quartos e várias chamadas. Saudações revolucionárias. Estávamos a citar. A Voz da América sabe que um médico foi posteriormente levado ao campo, mas desconhece em que estado encontrou Joana Simeão e detalhes dos pedidos de Simeão aludidos no telegrama. Na entrevista posteriormente gravada, a sua tentativa de suicídio não foi abordada porque, na altura, isso era um segredo. Mas um dos jornalistas perguntou-lhe se concordava com o facto de ter sido enviada para o campo de reeducação e abordou também alegações feitas, quando já lá se encontrava, que tinha estado envolvida de novo em atividades políticas contrárias ao poder da Frelimo.
A Frelimo me explicou, não posso concordar com coisas que não sei.
Como é que tem sido tratada aqui? E quais as atividades que tem desenvolvido?
Tem sido satisfatoriamente bem tratado. Quantas atividades nenhumas. Embora o Presidente me tenha acusado que eu tenha tentado iniciar as atividades nenhumas. Aqui. Deixei um rapor para tudo aqui, não sei como.
mas gostaria que me explicassem. Mas fui acusada no dia 25 de junho, por Sua Excelência Presidente da República, que a Joana tentou organizar alguma partida no Telalá. Eu estou isolada, não tenho contato absolutamente nenhum com ninguém. Admira-me que eu possa realmente fazer qualquer espécie de atividade política.
Era Joana Simeão que nessa entrevista revelou que um dos apoios ao seu partido, Gumo, antes da independência, tinha vindo do então rei Xhobuza II, da Suazilândia, hoje Eswatini.
Temos elementos que nos levam a acreditar que o governo português financiou a atividade do Gumo.
Quais?
Nomeadamente, financiamento, na ordem de milhares de contos, para a compra de jipes e outro material necessário à propaganda e implantação do grupo.
Isso é mentira. Quem nos ofereceu isso foi o Xhobuza II de Suazilândia.
Com que intenção é que...
É uma questão de propaganda. Se nós tínhamos caminhonetes, etc., de propaganda, que intenção seria?
Era Joana Simeão que mais tarde na entrevista disse que se a história de Moçambique tivesse corrido outro curso, era ele ia levar à justiça os dirigentes da Frelimo.
Seriam julgados. Em função dos julgamentos, teriam a sua sentença. Admitiria advogados de qualquer espécie, qualquer país, porque defendessem.
Era Joana Simeão. Os entrevistadores tiveram também a oportunidade de falar com Urias Semango, um dos fundadores da Frelimo, de que foi vice-presidente, mas de onde foi afastado depois do assassinato do presidente Eduardo Mondlane em 1969.
Quem organizou este assassinato e quem esteve implicado interna e externamente à Frelimo a este assassinato? Bom, isso já foi... Primeiro houve um comunicado da nossa parte em Daflam no momento do assassinato e depois durante em Natingueia em 75 houve também um pronunciamento. Só entender, houve um pronunciamento quanto a isso. Eu penso que estão bem informados a respeito disso. Está bem informado a respeito disso. Agora, porque quem é que tem as informações? Não é o Simango que tem as informações. Eu saí para o cara, ficaram fazendo investigações, o resto das coisas. É o Simango que vai dizer o que se encontrou no caminho. Mas eu penso que os senhores não estão sendo justos comigo. Nem tampouco. Não estão sendo justos comigo.
Era Urias Simanga referir-se ao facto que, depois de ter sido expulso da Frelimo, ter ido para o Egito, para o Cairo. Ele foi também abordado sobre o documento que levou à sua expulsão da Frelimo, titulado Triste Situação da Frelimo, e negou que tivesse sido encorajado por forças externas para elaborar o documento. Respondeu também uma pergunta sobre qual o seu pensamento quando disse que havia contradições graves dentro da Frelimo.
O meu próprio punho. Sem a opinião de mais ninguém, sem a ajuda de mais ninguém. O fiz sozinho.
O que é que pretendia exatamente com esse documento?
O senhor já leu muitas coisas, se vem de Moçambique, portanto está muito informado. Está muito informado. E não sei o que é porque o senhor quer voltar a discutir questões que já foram discutidas. Ser moçambicano, como acabou de dizer. Essas questões já foram discutidas, eu penso que é um capítulo fechado. O pensamento já foi bem esclarecido pela Frelimo. Não existe nada de tribunal para... Estão confundindo. Isso não é tribunal. Os senhores estão a proceder e um tipo de julgamento. Eu tenho dúvidas.
Era Urias Simanga falar com parte de uma entrevista feita por um grupo de jornalistas moçambicanos quando se encontrava detido no campo de Metelela, na província de Niassa. Nessa entrevista, Simango, tal como Joana Simeão, disse não ter sido alvo de maus tratos e louvou o tratamento humano que a Frelimo deu aos presos políticos, acrescentando, no entanto, que, citamos, não se pune ninguém pelo simples facto de possuir uma opinião diferente. Em contacto que mantivemos com parte do grupo que esteve em Metelela, foi-nos dito que as condições do campo eram iguais a qualquer outra base e os presos, citamos, não tinham aspecto de maus tratos nem de mal alimentados. Urias Simango, Joana Simeão e outros dirigentes de organizações políticas moçambicanas foram posteriormente assassinados em local desconhecido. A data das execuções é também segredo, presumendo-se que tenha ocorrido entre 1977 e 1980.
Nós entramos em contacto com o investigador João Cabrita, autor de vários livros sobre o processo de descolonização em Moçambique, e começámos por lhe perguntar como é que Joana Simeão e Urias Chimango tinham sido presos.
Joana Simeão foi presa na Beira a 26 de outubro de 74. Já o governo de transição está há cerca de um mês no poder. Mais tarde ela é transferida para a cadeia da Machava, nos arredores da atual cidade de Maputo. Quanto a Urias Chimango, ele é preso em novembro do mesmo ano. Ele havia saído em outubro da Beira e Frelimo, pelos vistos, segue-lhe os passos muito atentamente, pois sabe que ele está em Nairobi e organiza, através da segurança do Malawi, que ele seja convidado para uma reunião de alto nível em Blantyre entre Frelimo e o governo do Malawi, como mediador, presumo eu, para discutir a reconciliação. De facto, Urias Chimango, com viagem custeada pelo governo de Malawi, parte na Europa para Blantyre, mas à chegada a Blantyre ele é levado para a fronteira de Moçambique e entregue às autoridades moçambicanas. Quem o recebe é o comandante da polícia da Zambede, Climane João Onduana.
Uhum.
E depois só sei que ele aparece nos julgamentos populares de Nachingueia no ano seguinte, portanto começam em março e prolonga-se até maio de 75.
Agora, parece que tem informação sobre uma visita que teria sido feita a Joana Simeão e sobre a possibilidade do seu julgamento, uma visita da Cruz Vermelha, não é?
Sim, eu havia feito uma visita em janeiro de 74 e depois faz uma nova visita de 4 a 7 de setembro de 74, visita a cadeias na Beira e na Machava. Na Machava entrevista vários prisioneiros, incluindo Joana Simeão. Joana Simeão pede ao Comitê Internacional da Cruz para ser julgada em Portugal, isto na sequência de um decreto que havia sido publicado e assinado pelo Alto Comissário Português em Moçambique e pelo Primeiro-Ministro Joaquim Chissano, que criava o crime contra a descolonização. E, em paralelo, foi publicado também um outro decreto no mesmo dia que impedia as pessoas acusadas desse crime de poderem requerer a sua libertação se achassem que a prisão era ilegal. Certamente que a gente não estava familiarizada com esse preceito, que uma pessoa não pode ser acusada de um crime que, na altura em que foi praticado, não existia essa lei.
Pois.
Portanto, a lei contra a descolonização. Segundo deduzi para a correspondência que eu consultei no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, o advogado de Joana Simeão contacta a Presidência da República Portuguesa através da Embaixada em Paris e pede para que ela seja transferida para Portugal, a fim de ser julgada em Portugal, uma vez que ela é acusada de um crime que está a ser aplicado de forma retroativa. Há uma troca de correspondências entre a Presidência da República e o Alto Comissário, Alto Comissariado em Lourenço Marques. O Alto Comissário, as datas que eu tenho aqui dessa troca de correspondência são de maio de 75, entre 13 e 27 de maio de 75, em que o Comissário diz que não vê qualquer razão para a pretensão detida, isto é, de Joana Simeão, ser transferida para Portugal. Aqui é o importante destas datas de maio de 75 é que Joana Simeão e outros prisioneiros já haviam sido transferidos para Nachingueia, na Tanzânia, para os seis julgamentos populares. Aqui dá a impressão de que o Sr. Alto Comissário não tem conhecimento, aliás, ele disse publicamente num programa televisivo em Portugal que desconhecia que essas pessoas tivessem sido presas e levadas para Nachingueia. Eu acho surpreendente que ele não tenha conhecimento ou não tivesse conhecimento, pois essas pessoas foram transportadas de Lourenço Marques para a base aérea de Moeda e de Moeda para Nachingueia em aviões cargueiros da Força Aérea Portuguesa. Eu consegui obter o diário de bordo de um desses voos que confirma que, de facto, foram efetuados a título oficial, foram transportadas personalidades de Frelimo de Nachingueia para Moçambique e depois houve vários voos desde outubro até quase ao fim do governo de transição. Além de Joana Simeão, também são enviados outros prisioneiros, como antigos estudantes moçambicanos. Há um grupo de estudantes que havia estudado em Praga, com bolsa de estudos obtidas, presumo eu, através da Frelimo, em Dar es Salaam.
Sim.
Mas esses indivíduos decidem, antes do 25 de abril, regressar a Moçambique e fazem diligência junto do governo português para regressarem a Moçambique. Esses indivíduos são presos, assim como outros estudantes nos Estados, dos Estados Unidos, que regressam a Moçambique antes do 25 de abril. Após os julgamentos na Xingueia, são há cerca de 300 pessoas a serem julgadas nesse que a Frelimo designa de encontros de na Xingueia. Há um grupo que é transferido na Xingueia para Uniança, para a província de Uniança, para o antigo acuartelamento das tropas portuguesas em Nova Viseu, hoje conhecido por Metelela, não é?
Sim.
Isso ocorre em novembro de 75, já depois da independência. Portanto, quando o Alto Comissário informa Lisboa que não vê qualquer razão para a pretensão da detida, isto é, de Joana Simeão, pois ela, segundo o Alto Comissário, é responsável por cerca de 200 mortes ocorridas durante os acontecimentos de 7 de setembro, e, portanto, são crimes previstos e puníveis pela lei moçambicana, e que será julgado pela lei moçambicana e pelas autoridades do Estado moçambicano. Ora bem, a Joana Simeão não se encontrava em Lourenço Marques quando ocorre o 7 de setembro. Ela chega a Lourenço Marques na noite do dia 8 de setembro. Não há conhecimento que ela, enquanto presente nos estúdios da Rádio Clube de Moçambique, durante a vigência desse movimento de Moçambique Livre, tivesse apelado à matança ou a qualquer ato de violência. Ela apenas, juntamente com Urissimango e Paulo Gomando, apelou à reconciliação e a uma solução negociada com a participação de todas as partes. O senhor Alto Comissário omite é que a prisão de Joana Simeão, assim como de outras pessoas que eles consideram de reacionários, como os tais estudantes bolseiros, como o pai do escritor moçambicano Adelino Timóteo, como o estudante da Faculdade de Medicina José Eugênio Zita, essas prisões haviam sido acordadas entre o Estado português e a Frelimo antes da ocorrência do 7 de setembro e antes da assinatura dos acordos de Lusaka. Um dos acordos de Lusaka é o acordo de cessar-fogo entre o Estado português e a Frelimo, contém uma cláusula muito específica que diz que ambas as partes acordam em proceder à neutralização dos reacionários, à prisão dos reacionários. Portanto, quando o senhor Alto Comissário pretende justificar essa prisão por crimes de 7 de setembro, há que ter atenção que a decisão foi tomada antes. E segundo Mariano Marcinho, que integrou a equipe da Frelimo que negociou os acordos de Lusaka com a parte portuguesa, ele divulgou, muitos anos depois da assinatura do acordo, creio que em 2012, que a pedido da parte portuguesa, o acordo de cessar-fogo foi mantido em sigilo. Presumeu que Portugal ou o Estado português, representado pelos negociadores do acordo, não quisessem revelar que tivessem chegado a esse entendimento para proceder à detenção de oponentes.
Era o investigador João Cabrita.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
E quando caminhamos para o final desta emissão, agora vamos recapitular as notícias. O governo russo confirmou que o presidente Vladimir Putin reuniu-se com Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, dias depois de uma curta rebelião do chefe mercenário e do seu exército privado. A reunião de 3 horas teve lugar no Kremlin, na 29 de junho, e envolveu também comandantes do grupo Wagner, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda-feira. Prigozhin encontrou em conflito com algum tempo com as altas patentes militares russas, que a 23 de junho culminou numa rebelião armada em que conduziu seus combatentes para a Rússia, tendo ficado a 200 km de Moscovo.
Ele pôs fim a um motim depois de ter negociado um acordo para o seu exílio na Rússia, mas neste momento desconhece-se o paradeiro do líder do grupo mercenário. O presidente americano Joe Biden afirmou que as relações com o Reino Unido são sólidas, com uma rocha ao encontrar-se com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, antes da cimeira da NATO, que se realiza amanhã em Vilnius, na Lituânia. Os dois países assinaram há um mês a Declaração do Atlântico para cooperar em tecnologias avançadas, energia limpa e minerais essenciais para, visando combater o poder da China em todo o mundo. Biden e Sunak também estão concentrados em encontrar a forma certa para dar garantias de segurança a longo prazo à Ucrânia fora do quadro da NATO. Um bloco de países africanos pediu hoje uma cimeira para considerar o envio de forças para o Sudão visando proteger civis. A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, que envolve 8 países do Corno de África e vizinhos, reuniu-se na capital etíope para lançar um processo de paz no Sudão, onde o conflito entre o exército e as forças de apoio rápido se alastrou da capital para várias zonas do país. O presidente do Irão, Ibrahim Raisi, inicia amanhã uma visita a 3 países africanos que visa reduzir o isolamento de Teherão. Ele vai visitar o Quênia, Uganda e Zimbábue. É a primeira vez que um presidente iraniano visita o continente nos últimos 11 anos. O governador de um estado do centro da Nigéria impôs o recolher obrigatório neste domingo, depois de 9 ataques entre comunidades que deixaram pelo menos 9 mortos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta segunda-feira, 10 de julho. Em nome de todos, se despedem Nacho Acauli, Leu Sarrilo e Álvaro Rugero Andrade. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
E agora passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Num recente encontro no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a República Democrática do Congo, a secretária-geral adjunta da ONU para a África, Martha Pobee, alertou para a deterioração da situação de segurança no país. Somente nos últimos meses, centenas de pessoas foram mortas por grupos armados. A secretária-geral adjunta disse que a MANUSCO, a Força de Manutenção da Paz da ONU, continua a fazer o possível para cumprir seu mandato de proteger os civis. A MANUSCO está na República Democrática do Congo desde 1999, e o mandato foi renovado por um ano em dezembro passado com o objetivo de uma eventual retirada da força do país. Nos últimos meses, no entanto, o governo da República Democrática do Congo aumentou os apelos para que a MONUSCO se retire do país após as eleições de dezembro de 2023. O representante alternativo dos Estados Unidos para assuntos políticos especiais na ONU, Robert Wood, expressou muita preocupação. A MONUSCO não pode e não deve permanecer na República Democrática do Congo indefinitivamente, mas há um amplo consenso de que o governo da República Democrática do Congo não terá cumprido as metas acordadas como condições mínimas para a retirada da MONUSCO até o final de 2023. Uma retirada precipitada da MONUSCO provavelmente deixará um vazio de segurança que as autoridades do Estado não conseguem preencher, com efeitos devastadores para as populações mais vulneráveis da região, disse o embaixador Wood. A crise humanitária, observou o embaixador, também tem piorado devido à violência contínua, resultando num 1 milhão de pessoas deslocadas internamente, uma escalada terrível na violência do gênero, incluindo violência sexual relacionada ao conflito e imenso sofrimento humano. Para lidar com uma situação tão premente e urgente, a República Democrática do Congo e da região dos Grandes Lagos necessitam de vontade política, compromisso com o diálogo e disposição para tomar decisões difíceis. Eles também precisam da MANUSCO. O embaixador Wood enfatizou que os Estados Unidos estão comprometidos em garantir que a MONUSCO possa cumprir seu mandato de proteger civis e ajudar a República Democrática do Congo a fortalecer as principais instituições de governança, justiça e segurança. Para que a missão seja bem sucedida, ela merece o apoio deste Conselho e do governo da República Democrática do Congo. O povo merece paz e os Estados Unidos estão ao lado do povo na sua busca por um futuro melhor, concluiu o representante alternativo dos Estados Unidos para assuntos políticos especiais na ONU, Robert Wood. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo americano.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.